Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de junho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa informar os nossos ouvintes?
Isso aí, boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você aqui no seu rádio, na Gabriela FM. E, claro, a sua participação também pelo nosso WhatsApp 988291029. E também a gente libera logo mais o telefone 3675-2000. Lembrando que para o nosso WhatsApp você já pode ir enviando a mensagem escrita, viu? E o Coutinho Neto chega já com as informações do setor policial, Kátia.
Muitas informações mesmo, viu? Já. Bem, são 12 horas e 10 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quinta está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando nota Enem. Você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente para o seu namorado ou sua namorada, tá? E pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E ainda concorre, olha só que maravilha, a uma diária numa pousada. São duas chances, viu? Você tem duas chances aí. Não ganhar na primeira, pode ser que ganhe no segundo sorteio.
É isso aí.
Vão ser dois sorteios, que maravilha, né? Pois é, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Mutirão acelera vacinação por idade em Salvador.
Jornal Dia de Teresina. Piauí anuncia vacinação de pessoas sem comorbidades.
Folha de Pernambuco, Recife. Vacinação a partir de 43 anos de idade. É isso, né? Cada município aí se organizando e agilizando esta vacinação.
Jornal do Comércio de Pernambuco, vacinação avança bem no Grande Recife.
Diário do Nordeste, Ceará, infração sanitária, novo registro a cada 8 horas. Isso aí tem a ver com a pandemia, né, gente? Lá no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Natal começa a vacinar hoje pessoas com 59 anos.
Jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão. Vacinômetro. Maranhão sobe 10 posições no ranking de vacinação.
O estado do Maranhão de São Luís, vacina Janssen, entrará na campanha em São Luís.
Lembrando que a vacina Janssen é apenas uma dose, hein? É. O governo federal disse que vai chegar aí 3 milhões de doses, né, Marcos? Uhum. Então já são 3 milhões de pessoas, né, que podem tomar essa vacina. Lembrando, claro, né, se ela for toda aproveitada, de preferência, né, para que não perca nenhuma dose. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Tribunal de Justiça aprova mais 3 vagas de desembargador. No caso, é lá no estado de Alagoas.
O dia do Rio de Janeiro, Covid, Sorães prevê volta de abraços e aglomeração em abril.
É, ele faz parte do governo lá do estado do Rio, né? E ontem ele estava comemorando aí, fazendo essa previsão, Marcos. Uhum. Vamos ver, né? O que a gente mais quer é voltar tudo ao normal.
Verdade.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Menos restrições em BH.
O Tempo de Belo Horizonte, exclusivo, Cruzeiro, empresários amigos do clube vão pedir saída coletiva da diretoria.
E aí, Marcos Cirdecer, detalhes aonde? Só no Gabriel Esportivo ou aqui?
A gente pode adiantar que o Cruzeiro foi eliminado, né, pela Juazeirense da Bahia da Copa do Brasil ontem.
Nossa!
E a Juazeirense embolsou esses R$2.700.000, né?
Então, por isso estão chateados, será?
É, sim, também, né?
Que coisa, Marcos! Correio do Povo, Rio Grande do Sul, o estado apresenta plano para investir mais de R$1 bilhão em obras.
Folha de São Paulo, brasileiros vieram da selva, diz presidente da Argentina.
Ai, ele disse que eles, né, os argentinos, chegaram de barco da Europa. Que preconceituoso, hein? Ridículo esse senhor, presidente da Argentina, o senhor Fernandes. Uma vergonha isso, que absurdo. Vamos de jornal Estado de São Paulo, Marcos. Voto impresso tem maioria para passar na comissão da Câmara. Vale ressaltar que você não vai ficar utilizando aquela cédula antiga, não. Né, Marcos? Tem gente achando que aquela cédula... Não é, você vai lá na urna eletrônica, vota, aí é para imprimir.
É igual, né? Quando passa cartão de crédito.
Exato.
Imprime ali seu
o recibo, seu comprovante. Né? Eu acho que faz sentido, viu? Ajuda bastante.
Agora, São Paulo, veja novos prazos do INSS que começam a valer hoje.
E jornal A Tribuna do Espírito Santo, mutirão para imunizar 50 mil pessoas com vacina que tem dose única. É a famosa vacina da Janssen, né? Muitos estados aí se preparando para receber essa vacina também, porque como a dose, né, gente, já agiliza bastante, né, Marcos?
Isso.
Porque o que tem de gente aí que não voltou para tomar a segunda dose, não
será
tá
que
no gibi.
Foi por medo da vacina?
Quem sabe? Oi, vocês deixam disso, viu? A vida toda a gente tomou vacina, viu, Alecrins Dourados? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. É isso mesmo. Vocês que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia, muito obrigada mesmo pela audiência. Tá, você de Ilhéus, Itabuna, de todo o sul da Bahia, de outras regiões também do nosso estado e do nosso país, né? Que sempre acompanham o Jornal do Meio-Dia, né? Gente do Rio de Janeiro, que tá sempre ligadinho aqui, né, Gustavo Sodré? Um abraço para você. Mandar um abraço também para Elane Rocha. A Elane é de Uruçuca e tá sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Elane? Um beijo para você, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, tá? Um abraço para Miss Mark Trindade, Carla Lima. Mandar um beijo para Tia Ró, animadora. Amanhã é aniversário da Tia Ró, viu, Marcos?
Parabéns à Tia Ró, né? Super alto astral. Né?
Demais. É. Eu sinto falta, viu, Tia Ró, da sua presença na Gabriela FM. E com esse negócio de pandemia, a gente não fica recebendo mais as pessoas aqui. Era tão bom quando a Tia Ró vinha aqui animar a criançada. E animava a gente também, na época do Dia das Crianças, né, Marcos?
É verdade.
Muito legal. Um beijo para a Tia Ró, parabéns já antecipado, viu, Tia Ró? Muitas felicidades e saúde, principalmente. Um abraço para Luiz Cláudio, sempre ligado no Jornal do Meio Dia, muito obrigada. Rosana Nascimento, junto com a mamãe Aida, ali Maria Jape, tá? Um beijo para vocês mesmo, muito obrigada. Ah, mandar parabéns para minha amiga Maine Rosa. Mai, parabéns, aniversariante de ontem, mas vale o mês todo, né, Mai? Feliz aniversário para você, viu? Um beijão e muita saúde para você também. Aproveitar e mandar um abraço para Flávio, que é o esposo da Mai, Flávio, aqui do posto Banco da Vitória, aqui, o posto Shell, também está sempre ligado no Jornal do Meio Dia, viu? Um abraço para vocês. Lil, beijo para você, minha amiga, e obrigada aí, viu? A encomenda de última hora, mas ela tá pronta para deixar tudo ok. Ela quer dar Stamp Brindes. Um beijo para você, Lil. Ô, Marcos, amanhã, dia 11, né?
Isso.
Antecedendo, aliás, o Dia dos Namorados, claro que vai ter sorteio no Jornal
amanhã
do Meio
Dia. Amanhã é véspera, né?
Véspera. Mas vai ter sorteio, não vou adiantar agora não. Deixa pra amanhã. Vai ter sorteio bacana, viu? Pro casal, é isso mesmo, se prepare.
Fique de boa, não brigue, né, com seu parceiro ou sua parceira, pra que possa desfrutar.
Ai, me marco, não me lembro de... Paz e amor, hein, gente? Sempre. Olha, são 12 horas e 18 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente sempre divulga aí para os nossos ouvintes os boletins da Covid-19, né? Então, nós vamos começar hoje por Itabuna. Itabuna saiu o boletim ontem, dia 9, e informa que desde o início da pandemia são 30.944 casos positivos de Covid, né? Mas desse total são 30.114 curados. Itabuna tem 291 casos ativos, que bom, diminuiu, né? Que maravilha. Mas, infelizmente, 539 óbitos. São 48 pessoas em internamentos de UTI, só tem um leito de UTI disponível, 35 pessoas em leitos clínicos e 21 leitos clínicos disponíveis. Lá em Itabuna, não vem o boletim, mas eu soube que fica bem equilibrado a quantidade de pessoas em UTI, parte de Itabuna, parte de outros municípios. E às vezes a maioria realmente são de outros municípios, tá? Aí você vai pro boletim da Covid de Ilhéus, não tem o de ontem, mas tem o do dia 8, que saiu ontem. Informa que desde o início da pandemia são 18.419 casos confirmados, deste total 17.820 curados. São 113 casos ativos, tá, no município. Infelizmente, 486 óbitos. Toda semana aí, Leocin vem registrando, né, mortes por conta da Covid-19.
Infelizmente,
é. Triste realidade, né, minha gente? São 81 leitos de UTI Covid em Ilhéus, desses 81, 59 leitos estão ocupados. Aí você vem aqui no detalhe dos 59 leitos ocupados. 26 pacientes são do município de Ilhéus e, como sempre, a maioria de fora. No caso aqui, 33 pacientes são de outros municípios, tá? Ilhéus hoje começou aí 8 da manhã, parou ao meio-dia, né? Eu acho que deveria ir até mais tarde, né? Mas, enfim... A vacinação aí para gestantes e puérperas, né? No caso, em até 45 dias pós-parto e que tenham a partir de 30 anos, tá? A vacinação aí em Ilhéus. Aí, tem muita gente questionando essa questão aí da vacinação, né? Para gestante em Ilhéus. Eu recebi aqui um texto muito interessante de uma mamãe que está amamentando. Lembrando, viu, que é a vacinação da Pfizer, viu, gente? Essa primeira dose aí da Pfizer, né? Rolou hoje pela manhã. E eu achei muito interessante o que essa mamãe aqui disse. Então, eu vou trazer aqui para vocês, porque, nossa, né? A mãe que tem aí, né? Ela está amamentando. Se ela toma a vacina... se imuniza, passa para a criança, mãe, que amamenta. Então, essa mamãe disse o seguinte para mim, eu achei muito interessante esse assunto que ela trouxe aqui, né? Ela disse, temos grupos de lactantes, falar das vacinas, né? Temos grupos de lactantes a nível nacional, estadual, municipal, e estamos na luta para a inclusão das lactantes com bebês até pelo menos 2 anos. Foram contempladas mães com bebês de até 12 meses, né? Mas a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde recomendam a amamentação por 2 anos ou mais, né, da criança. Os estudos apontam a presença de anticorpos no leite materno e hoje saiu uma matéria confirmando a presença dos anticorpos em bebês que a mãe vacinou com a Coronavac. Realmente, tem vários bebês já nascendo, né, gente, com anticorpos, porque a mãe tomou a vacina... E ela continua, né, o bebê nasceu, então ela consequentemente passou isso para o bebê, e ela amamentando o bebê, então o bebê passou a ter anticorpos. Aí essa mamãe disse, nossa luta é essa, vacina protege, vacina um, protege dois. Porque se você vacina a mãe, vai proteger também a criança.
Isso.
Inclusive pelo fato dos bebês abaixo de 2 anos não usarem máscara, então qualquer proteção é importante. Demais, importantíssimo. O Ministério da Saúde, nesse plano de vacinação, está recomendando aí para vacinar as mães que estão amamentando crianças de até 12 meses, né? E eu queria entender isso aqui, ó, porque só fala assim da vacinação em Leus: gestantes e puérperas de até 45 dias pós-parto. Por que até 45 dias? Se o Ministério da Saúde diz que é até 12 meses. Marcos Bezerra. Tá errado isso aqui, não tá?
Estranho, né?
Tá errado.
Tá atendendo só as puérperas.
Pois é, e eu acho que deveria se estender até os 2 anos. Uhum. Né? Porque o próprio Ministério da Saúde incentiva a amamentação até os 2 anos ou mais. Vou falar um negócio aqui no Rio de mim, não. Eu amamentei até os 4 anos. Foi uma dificuldade para minha mãe tirar. Mas talvez por isso que eu tenho uma imunidade tão boa. Gente, eu não sei o que é gripar. Eu não gripo. Eu tomo vacina, eu não tenho reação nenhuma. Eu não sinto nada. Aí eu faço exame e tá lá. Minha imunidade sempre alta. Será que talvez foi por isso, Marcos Bezerra, que eu amamentei tanto?
Mamãe disponibilizou, né, o peito, né? Por um bom tempo.
Peito. Nunca esqueci disso. Mas, gente, falando sério, isso é muito sério, é muito importante essa questão verdade. Da vacinação. E aí o Ministério da Saúde recomenda até 12 meses, mas Ilhéus, pelo que está falando aqui, não está até 12 meses. Só que o ideal seria até 2 anos mesmo, se é recomendado essa amamentação até 2 anos. Né? E se começou agora, por exemplo, tem mãe que não deu tempo pegar essa vacinação, porque a criança acabou de completar 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses... Então, a mãe já não entra nessa vacinação. Né? Eu acho que tem que ser revisto, sim, isso. Né? Até vacinar essas mães com bebês de até 2 anos, que eu acho que vai ajudar a agilizar essa questão da imunização. É para alcançar logo a imunização de rebanho, né, Marcos? Sim. Que é o que mais se busca aí. Isso é muito sério, muito importante. Então, fica aqui a nossa sugestão. A gente pede aos senhores prefeitos, secretários de saúde, para se sensibilizarem com essa questão. Ilhéus, a reclamação quanto à vacina é demais.
Uma mãe imunizada, de repente, amamenta até 1, 2, 3 filhos ainda.
Exato, né? Verdade, tem aquelas que doam leite materno.
Sim, ou se não, né? Tem filho todo ano, né? E de repente os 3 estão amamentando ali.
É verdade, né? Faz sentido também. Bem, são 12 horas e 25 minutos. Vamos trazer a programação aí do comércio de Ilhéus em horário especial para o Dia dos Namorados, Marcos Bezerra, por favor.
Pois é, o comércio de Ilhéus tem horário de funcionamento especial nesta quinta-feira, dia 10. De acordo com o Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, os estabelecimentos ficarão abertos até às 8 horas da noite. Amanhã, sexta-feira, dia 11, o comércio funciona das 9 da manhã às 8 horas da noite. No sábado, dia 12, as atividades vão até às 18 horas, às 6 da tarde. As mudanças ocorrem por conta do Dia dos Namorados, aí celebrado, como a gente falou, no sábado, Kátia.
Pois é, né? Então, lembrando que você tem todo esse tempo aí para fazer as suas comprites do Dia dos Namorados, né? É sempre bom presentear. Lembrando, viu, casados, que também tem que presentear, viu, né? Porque, não, já casei. Não, tá valendo, viu? Esse recado aqui é principalmente pros homens, né? Que acham... Marcos Bezerra hoje falou que se ele estivesse namorando ou casado, ele ia sim comprar o presente, né, Marcos? Isso. Marcos é um cavalheiro.
A gente recomenda também, de repente, né, se o contatinho valer a pena, presentei o contatinho também, né?
Gente, tô chocada.
Tanto homens quanto mulheres.
Olha, Coutinho Neto, você tá ouvindo isso? Atenção, viu? Nosso galã está solteiro. Vamos falar com o nosso repórter Coutinho Neto, que certamente já comprou o presente da Carmen, porque ele é um maridão, um grande namorado, né? Não, Coutinho, boa tarde pra você.
Carmen e Companhia Limitada, não é, Kátia?
Como ele falou?
Carmen e Companhia.
Carmen Companhia Limitada, igual o Marcão falou, tem que ter o da oficial e o negocinho por fora também.
Tu tá doido, menino? Tu quer morrer? Oi, me deixa, viu?
Tá corajoso.
Até
tá
parece, corajoso, hein, Kátia? Viu? Brincadeira.
Tu não vai entrar
quem
em casa
me conhece
hoje,
sabe.
Tu não vai entrar em casa hoje, que Carmen é retada, é das minhas, filho.
Tranquilo. Oxi. Já comprei, sim, comprei, graças a Deus. E, inclusive, Kátia, ela até ficou muito feliz, viu?
Que bom.
Não é todo dia que você ganha um conjunto de limpeza com o rolo da vassoura e o pano de chão.
Ô, filho, eu te jogava na... Oi, me deixa.
Mas vamos lá, Kátia, Max, brincadeiras à parte, lógico, ótima quinta-feira, já pra todo mundo, um excelente dia com o sol maravilhoso, Marcos Bezerra, cuidado com o contratinho, viu, Marcão? Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho, tranquilo.
Boa tarde também, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Compre sim um presente para sua esposa, para sua namorada, com muito respeito, é lógico, porque relacionamento não é apenas você ter, é você ser. É ser aquilo que você é, corresponder com o que a pessoa também te oferece e ambos compartilhar os melhores momentos da vida. Isso para mim, que é um relacionamento, não é à toa, que eu estou há quase 30 anos com minha esposa, 28 anos de casado, graças a Deus. Vamos então falar de polícia. Aqui mostra a viatura de onde? Viatura da 102,9, com um tanque cheio de informações do setor policial. Venha, coloque a sua máscara, passe o seu álcool gel e aperte o cinto. Cinto de segurança também é muito importante a nossa viatura. Vamos começar então o nosso giro pelo município de Itabuna. Itabuna é o seguinte, hein? Na tarde de ontem, quarta-feira, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa daquela cidade identificou o local onde o jovem Frank Nascimento, de 23 anos de idade, acabou sendo espancado a pauladas e morrendo posteriormente no hospital de base. O ato violento ocorreu na Avenida Ibicaraí, em Nova Itabuna. A vítima era moradora do bairro Lomanto e ainda não se sabe a motivação para o espancamento, seguido de morte. Segundo a família, ele não devia nada à polícia, nem também fazia parte de nenhuma facção. Essa foi a primeira execução de junho em Itabuna, que contabiliza em 2021 28 assassinatos, mais 10 mortes violentas, totalizando 38 mortes violentas em 2021 aqui na cidade de Itabuna. Aqui no município de Ilhéus também houve homicídio, também houve violência. Ontem à tarde, investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem um comando do delegado Helder Carvalhal, efetuaram o cumprimento do mandado de prisão. Melhor, esse aqui é outro assunto, hein? Vou repetir. Um homicida foi preso no bairro Salobrinho em decorrência desta matéria. Daqui a pouquinho eu falo do homicídio que ocorreu no Teotônio Vilela. Mas o delegado Helder Carvalhal efetuou o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Alexandre Faria Lima, conhecido como Radiola. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Gustavo Lira, que é titular da vara do Júlio da comarca de Ilhéus. A ação policial ocorreu após o Radiola ser monitorado no interior dentro de um ônibus de transporte coletivo, quando ele se preparava para chegar no bairro Salobrinho. Ele foi conduzido e está à disposição da justiça. Agora sim, a polícia de Ilhéus, através do núcleo de homicídios, que também tem um comando do competente delegado Helder Carvalhal, identificou o homem que foi assassinado na tarde de ontem, em plena Avenida Governador Paulo Souto, avenida principal do bairro nosso, no bairro de Antônio Vilela, próximo a um posto de combustível. A vítima foi identificada como José Carlos Góes dos Santos Filho, vulgo Carlinhos, de apenas 22 anos de idade. Carlinhos morava em Itariri e trabalhava em uma oficina no Teotônio Vilela. O que até agora se tem de informação é que a vítima teria recebido a ligação, foi atender e, ao se aproximar do local combinado pelo encontro, ele acabou sendo surpreendido com disparos de arma de fogo, principalmente que o atingiram na cabeça e nas costas, resultando em morte imediata. O Teotônio Vilela é a 37ª pessoa executada na cidade de Ilhéus, com mais 8 pessoas que morreram em confronto com a polícia militar. Ilhéus, portanto, no ano de 2021, com índice de violência maior do que Itabuna, 45 contra 38. Ainda em relação à nossa região, a nossa viatura vai parar agora em São José da Vitória. Dois irmãos executaram o pai a golpes de facão, tiros com crueldade. O Wallace Santos, de 23 anos de idade, o irmão dele, o Emerson Santos, de 20 anos, eles foram presos pela polícia militar. Segundo a polícia, executaram o próprio pai, identificado como Aguinaldo Cruz, de 42 anos de idade. O crime bárbaro foi na zona rural de São José da Vitória. Segundo os irmãos contaram em depoimento, o crime foi em legítima defesa, pois o pai, segundo os irmãos, era viciado em crack e para se defender de possíveis golpes de facão. Quando o pai estava municiando esta arma branca, eles deram um tiro de espingarda no genitor e também mais golpes de facão. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa em Itabuna vai apurar todas as informações. Os irmãos estão passando, melhor, vão passar por audiência de custódia. Esse foi o sexto assassinato apenas em 2021 em São José da Vitória, um índice altíssimo para uma cidade pequena e que também já foi considerada como pacata. Daqui a pouquinho, a sua viatura, hein, da 102,9 vai voltar com mais informações de nossa região. Muitas ocorrências policiais aconteceram, infelizmente, nas últimas horas. Estamos aqui para você ficar sabendo de tudo primeiro, porque no Jornal do Meio-Dia você tem informação que precisa na hora do almoço, na companhia dos Cancões de Fogo, juazeirenses, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, tá? Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Antes, deixa eu só agradecer a audiência aqui da doutora Jéssica Mendonça, ela que é dentista lá em Itabuna, e ela mandou uma mensagem para a gente aqui parabenizando, né, pelo questionamento e posicionamento a respeito de se estender o período da vacinação, né, em mães que estão amamentando. Obrigada, doutora Jéssica. Um abraço para você, viu, para toda a sua família. E é isso, né? Há quem tem bom senso, né, gente? Sabe que é importante estender essa vacinação para as mamães que estão amamentando. Então, a gente entra nessa campanha, vacinação para as mamães que estão amamentando a criança de até 2 anos de idade. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:42, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos de informação aqui, porque já nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte, tá? Então deixa só a gente adiantar aqui alguns números. Olha, infelizmente a Bahia registrou, quando saiu o boletim ontem, mais um triste marco da pandemia de Covid-19 ao contabilizar o segundo maior incremento de casos confirmados em 24 horas. Foram registrados 6.713 casos, gente, novos de Covid e 125 óbitos no boletim epidemiológico. A maior marca é de 27 de junho do ano passado, com 8.822 casos. Então, esse número que eu registrei agora, que eu divulguei agora, né, saiu ontem, 6.733 casos, é o segundo maior, viu, número de casos em 24 horas, então, desde o início da pandemia. Lembrando que dos mais de 1 milhão de casos confirmados desde o início da pandemia na Bahia, 1 milhão e 12 mil são considerados recuperados, 13.662 encontram-se ainda ativos, e são 22.064 óbitos na Bahia. Então, em relação aos leitos, gente, até as 12 horas de ontem, 147 solicitações de internações em UTI adulto para Covid, viu? Na Bahia. E a Bahia também já vacinou 3.813.754 pessoas com a primeira dose de vacina contra a Covid, sendo que 1.585.252 receberam também a segunda dose, tá? E parece que por conta, né, obviamente, dessa questão da pandemia, né, Marcos? Os professores de escolas particulares decidem não voltar às aulas presenciais, né? Você explica isso para nós, por gentileza?
É isso. Em assembleia realizada na tarde de ontem, quarta-feira, os professores do estado da Bahia decidiram não voltar para o modo de atividades presenciais ou semipresenciais. Ainda segundo o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, Simpro, BA, os profissionais vão manter as aulas remotas até que a imunização da categoria esteja completa. O Simpro aponta a ausência de melhora nos índices da pandemia na Bahia como principal motivo para a decisão de não voltar ao presencial. Uma nova reunião foi marcada para o dia 5 de julho para debater questões ligadas ao retorno das aulas presenciais e a data base 2021, reajustes salariais referentes a maio de 2020 e maio de 2021. De acordo com o sindicato, as perdas acumuladas pela inflação, medida pelo INPC do IBGE somam 10,24%.
Bem, são 12 horas e 45 minutos. Vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou envia aqui a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 98829-1029 e com certeza vamos divulgar. Mandar um abraço aqui, um alô, agradecer pela audiência, o Osmário Gomes, ele disse que está ali no bairro do Pontal acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Osmário? Obrigada pela audiência, um abraço para você. Temos um ouvinte na linha, vamos atender o nosso ouvinte? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
Quem fala é Titi, o língua de tamanduá, manso que nem uma pomba, prudente que nem uma serpente.
Misericórdia.
Quero aqui parabenizar a você pelo o seu profissionalismo. Agradecer a esse Marco Bezerra pela essa voz maravilhosa e o mentor desse Jornal do Meio Dia que veio acabar com aquela imprensa que nós sabemos. Mas maravilha, o que eu quero aqui falar é a respeito da Justiça Federal. Eu ouvi atentamente, sexta-feira, o rapaz falando os processos lá enganchados. E falou no nome de uma mulher lá, não sei, é Joana? Não sei, está perto tá perto da festa junina? É, não podemos combater crime cometendo crime. Não podemos. Como é que um ex-presidente da República, Michel Temer, baixa uma portaria para fazer um pente fino no INSS quando ele perde o foro privilegiado, ele é preso? Ou seja, na China e no Japão, ladrão é morto. Aqui vira político e tem o poder de fazer o povo sangrar vivo?
Pois é, né?
Aí tem um juiz federal, um promotor federal, um procurador federal. Me diga uma coisa, na medida que as pessoas provam juridicamente que está com a sua deficiência, que está com um problema em laudos médicos cientificamente, por que que o juiz federal de imediatamente devolve o restabelecimento dessa pessoa? Ou seja, está sangrando o povo vivo. Está sangrando o povo vivo. Que justiça federal é essa? Que justiça federal é essa?
Entendi. Tá
cadê,
bom, meu...
cadê a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereador? Cadê a Comissão de Direitos Humanos da OAB? Toma hoje esses pés de pombo, esses calça branca. O povo está morrendo. O que está acontecendo? Por que que o juiz não restabelece o direito do povo? Da onde? Eu vou criar uma faixa, eu estou fazendo, não é por mim não. Eu estou fazendo isso aqui, eu vou criar uma faixa amanhã. A faixa é o seguinte, atenção. O povo que foi excluído perversamente pelo INSS não pode ficar refém de uma justiça parada, assinado pego com fome. A culpa é dos deputados federais. Eu quero aqui mandar um grande abraço para você. E outra coisa, o troféu Jornal do Meio Dia está garantido para você e para todos esses profissionais da FM Gabriela. Tá, um abraço, bom, meu amigo Loyola. Boa tarde.
Um abraço para você. Um abraço. Tá aí, né? O ouvinte meio indignado aí com algumas questões. 12 horas e 50 minutos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para divulgar minhas mensagens dos ouvintes.
É, no nosso WhatsApp, boa tarde, não quero me identificar, estudo no Colégio Estadual Moisés Boana, em Ilhéus, e para aquelas pessoas que não podem fazer aula online, a diretora enrola, né, para não dar as atividades impressas. Então,
gente,
como isso pode ficar acontecendo? Sem contar que ela é grossa quando vamos perguntar, então, por favor, divulguem essa informação aí. Então, ele até colocou o nome da diretora lá do Colégio Moisés Boana.
Rapaz, complicado, viu? É cada coisa aqui em Ilhéus. Bem, mais mensagem de ouvinte?
É, também tem ouvinte ligado aqui, né? Olha, fala sobre a vacinação, como está? Idade, comorbidade?
Olha,
em Ilhéus,
então, tá chegando mais vacinas aí para poder vacinar, né? O pessoal das comorbidades, sim, sim, que é a partir de 18 anos. Idade estava em 50 mais, né, Marcos? Marcos até se vacinou. É, deve sair algum novo cronograma, como está chegando mais vacinas, deve sair aí um cronograma informando, né?
Sim.
E aí a gente certamente vai divulgar, tá bom assim?
Momento...
Mas hoje mesmo foi até as 12 a vacinação da vacina da Pfizer para gestantes, a partir de 30 anos. E quem está amamentando, só que fala lá até 45 dias, né? Após, não é isso? Enfim. Sai no cronograma novo aí da prefeitura, a gente divulga, tá bom? Assim, em relação a Ilhéus, em relação a Itabuna, porque a gente sempre divulga aqui das duas maiores cidades do sul da Bahia. Temos um ouvinte na linha, Marcos? Boa tarde, quem fala e de onde? Boa tarde, quem fala?
Oi?
Boa tarde, quem fala?
Tô ouvindo.
Tá me ouvindo?
Opa, não, cadê o cara que tá me ouvindo aqui não? Boa tarde, você tá falando com
a Cegonha? Oi.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
Opa, Eudes.
Como?
Eudes.
Fala de onde, Eudes?
Tô aqui no Cláudio Tavão, tá bom, né, velho?
O que que fala?
Tô precisando da vida de você, tá ligado? Eu não consegui mais aí, que eu tô com uma tabela que você faz hoje.
Não tô conseguindo entender nada, Marcos,
fala,
tá?
Mais
não,
alto.
Eu tô precisando de uma ajuda para resolver uma causa na justiça que eu tô conseguindo resolver, velho.
Ah,
tô com uma briga aí contra a delegacia de polícia. Ação de defesa pública, pedi uma advogada, não quiser me arrumar.
Alô?
Alô, alô. Eu acho que onde ele está, o sinal está ruim e tá um negócio horrível.
Baixo demais.
A gente não consegue entender nada que ele está falando. Enquanto o Marcos divulga mais mensagens de ouvinte, a Kaona, por favor, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, por gentileza, para fazer a segunda entrada de hoje. Vamos lá, Marcos.
É, boa tarde. É, vou pedir um grande favor. Sou Sônia Moreira Alves, esposa de José Raimundo Ferreira Alves. Estou à procura do meu sogro, né? Que se chama José Ferreira Alves. Ficamos sabendo que ele estava morando em Itabuna, no bairro Califórnia. Peço que alguém, né, que ouvir a rádio e conhecer ele, entre em contato, por favor. Ele tem um apelido de José Vermelho. Estou morando em Ilhéus e tenho aí meus cunhados, né, Cláudio, que mora em Itabuna também. É, tem uma filha, né, Brenda, Lorena, Maria Alves, Brenda, que ela é especial.
Uhum.
Então, o pessoal procura aí o José Ferreira Alves.
O Zé Vermelho, né?
Mora lá em Itabuna, no bairro Califórnia.
Pronto. Eu me lembro que essa pessoa já tinha mandado mensagem pra gente, mas não tinha tantos detalhes. Que bom que ela trouxe mais informações. Atenção, seu Zé Vermelho, tem familiar te procurando. Quem conhece seu Zé Vermelho em Itabuna, entre em contato aqui, tá bom? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a segunda entrada de hoje, trazendo mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos com novas informações do setor policial. Nossa viatura não para, viu? E agora ela está embarcando para circular por toda a nossa grande Bahia com notícias de polícia, fatos que ocorreram nas últimas horas em todo o nosso estado. Vamos começar o nosso giro dando ênfase no município de Itajibá. Em Itajibá aconteceu o seguinte... Anote comigo aí, ouça, circulou nas redes sociais um vídeo que estava mostrando um homem caído no chão às margens da BA-650 em Itajibá. Só que esse homem estava sendo agredido por outro indivíduo em posse de uma barra de ferro. Mas a gravação foi feita dentro de um automóvel, no qual uma pessoa acabou flagrando este fato e acabou identificando a vítima como Erivan de Jesus, que foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para uma unidade hospitalar. Não foi informado o estado de saúde dele. Porém, o agressor, Mário dos Santos, apelidado apenas por Piquete, ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil nas proximidades do cemitério local daquela cidade de Itajibá. A causa que motivou as agressões ainda não foi esclarecida pela Polícia Civil e o fato está sendo investigado pela Delegacia Territorial do município de Itajibá. Saindo de Itajibá, viajando para Jequié, uma pessoa que estava no interior de uma agência bancária de Jequié foi vítima de estelionato e fraude. Atenção a você que tem boa índole, que tem boa fé e que vai para a agência bancária, preste atenção nesta ocorrência policial, porque é muito importante. Vamos aos fatos. A vítima, apenas identificada como FNN, ela estava tranquilamente na fila de um banco localizado na área central da cidade de Jequié, isto por volta das 14 horas, quando olhou para o chão e encontrou um cheque de elevado valor. Após essa pessoa encontrar o cheque, dois indivíduos se aproximaram da vítima com aquela historinha e dizendo que o documento de ordem de pagamento à vista, o cheque pertence aos mesmos. E com a conversa bastante convincente, disseram que em troca iriam dar um presente àquela pessoa que encontrou o cheque deles, exigindo, no entanto, que esta pessoa, a vítima, entregasse um pacote que estava em seu poder para que a dupla fosse buscar o presente, enquanto que a vítima ficaria esperando para sacar o cheque. Este golpe é muito antigo, inclusive. Aí, os bandidos, os estelionatários, saíram para buscar o presente e acabaram, obviamente, desaparecendo. FNN foi orientado pela Polícia Militar a procurar a Delegacia Territorial e registrasse a queixa para que fosse investigado através de coleta de imagens, circuito interno e segurança desta agência bancária em Jequié. Portanto, a dica é, se você está na fila de um banco, vá fazer apenas aquilo que você foi designado a fazer. Não aceite propostas, não aceite ofertas, porque tudo que vem muito fácil, que vem de graça, é sinônimo, é de golpe. Um homem, ele foi executado a tiros, onde? No município de Belmonte, extremo sul da Bahia. Este caso aconteceu na tarde de ontem. O homicídio aconteceu no momento em que quatro criminosos estavam a bordo de um veículo branco atingiram a pessoa de Luiz Carlos Lima da Conceição. O Luiz Carlos Lima da Conceição tinha um apelido de telinho. Ao todo, seis disparos atingiram principalmente a parte inferior do corpo da vítima. Apesar de Telinho ainda estar com vida quando foi resgatado pelo SAMU, mas ele veio a óbito antes mesmo de chegar ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Belmonte. A vítima, ela cumpria pena por prisão de tráfico de droga no presídio de Eunápolis e tinha sido libertado pela justiça há pouco mais de uma semana. Mais próximo aqui da gente, no município de Gandu, um homem de 55 anos de idade, ele foi morto a tiros na zona rural de Nova Ibiá. Nova Ibiá é o município vizinho a Gandu. O homicídio ocorreu numa estrada vicinal. A vítima, Antônio Carlos Correia Lima, mais conhecido como Pequeno, era natural de Piaú. A polícia disse que foi acionada ao local e encontrou a vítima já sem sinais vitais, ao lado de uma moto. Olha, nossa grande Bahia, uma submetralhadora .40, 5 pistolas, uma carabina 269, munições de diferentes calibres, um colete balístico e também a quantia de quase R$42 mil foram apreendidos no dia de ontem no bairro Parque Verde, em Camaçari, que fica localizada na região metropolitana de Salvador. Segundo a coordenação de narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACO, a operação resultou também no cumprimento de mandado expedido pela segunda vara criminal de Camaçari. Inclusive, uma mulher de 52 anos de idade por envolvimento com tráfico de drogas e na prisão em flagrante de dois filhos e do companheiro da suspeita. De acordo com o delegado Cláudio Buchalman, da coordenação de narcóticos, os filhos da mulher, de 34 e 37 anos, foram atuados por porte ilegal de arma de fogo e falsidade de documento público, respectivamente. Um deles estava utilizando uma identidade falsa, já o companheiro da suspeita também foi preso por posse de arma de fogo, explicou o coordenador. O trio, que não é elétrico, mas bandido, foi submetido a exame de lesões corporais e está à disposição da justiça. Já o material apreendido foi encaminhado para a perícia no DPT, lá daquela cidade. Portanto, aí, Marcos e Kátia, esse foi o nosso giro a bordo da sua viatura da 102,9 aqui no JMB. Com informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Um abraço para você até a edição de amanhã, né? De sexta-feira aí do Jornal do Meio-Dia. Olha, a Tia Ró tá fazendo parte da organização aqui de um evento muito bacana, gente, que é a Feijoada Cultural, tá? Fé e Alegria, Movimento de Educação Popular Integral e Promoção Social. Essa Feijoada Cultural vai acontecer no dia 13, portanto, no domingo. Custa apenas R$20, tá? É um delivery e claro, e drive-thru. Então, vai ter essa live solidária com atrações musicais, né? Fé, Alegria e Leus Oficial. Então, com a retirada no Fé e Alegria a partir das 11h30 da manhã no domingo. Aí a entrega você consulta aí através do 739-8228-8169. 739-8228-8228-8169. Tá? Liga aí para tirar as dúvidas sobre a Feijoada Cultural que vai acontecer no domingo, dia 13. Custa apenas R$20, tá? Participe aí para ajudar quem precisa, tá bom? Verdade. Tia Ró tá à frente aí.
É mesmo, é garantia minha. Garantia minha, dia 13 eu passo lá para pegar, Tia Ró.
Delícia! Feijoadinha, bom demais, né, Marcos? Isso. Bem, tem alguma mensagem para divulgar dos ouvintes? Porque a gente precisa tocar. Enquanto isso, deixa eu adiantar aqui. Olha, a Bahia atingiu hoje a marca de 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas aí, enviadas, né, para a Bahia pelo governo federal. Então, durante a madrugada, uma nova remessa de vacinas AstraZeneca Oxford desembarcou no aeroporto de Salvador. Foram 227 mil doses, segundo a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. E após chegar à capital baiana, a carga de vacinas, né, passa por averiguação, óbvio, e aí em seguida começa a ser distribuída para cidades do interior da Bahia. Aeronaves do grupamento aéreo, da Polícia Militar e da Casa Militar do Governo da Bahia ajudam no translado aí, das vacinas, né, que será exclusivamente para aplicação de primeira dose. Olha que bom. Somente municípios que aplicaram 80% ou mais as remessas recebidas anteriormente receberão novas doses. E aí, conforme informou a CESAB, com as 227 mil doses recebidas na madrugada, o Estado soma 7.186.400 doses, Marcos.
Que bom.
De vacinas, né? Uhum. Entre Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Que maravilha. Que venham mais e mais vacinas.
Com relação à vacina, né? Tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp. Boa tarde. Ela não colocou o nome. Quero saber se mulher que amamenta, né? Que está gestante, pode tomar essa vacina Coronavac, mas a que está aplicando hoje, aliás, não é a Coronavac.
É a,
né,
Pfizer.
É da Pfizer.
Não, no Brasil só foi suspensa para as grávidas a AstraZeneca, Oxford, né?
Uhum.
Foi liberada a Coronavac e a Pfizer. Tanto que, como está chegando muito da Pfizer, o governo está pedindo para pegar essas vacinas da Pfizer e direcionar todas para gestantes e para as mamães que estão amamentando, né, Marcos?
Agora tem um limite aqui em Leos, né? Você falou.
É, né?
Me questionou.
Pois é, e Leos está aqui, né, dizendo que é para as puérperas com... Cadê?
Até 45 dias,
se não me engano. Está aqui, né? Não estou mentindo, não, gente. Não estou doida.
Se você teve filho até 45 dias, pode ir lá tomar.
Sendo que o Ministério da Saúde está mandando aplicar quem está amamentando com crianças de até um ano. E lembrando que existe essa campanha das mamães que pedem que sejam para até as crianças de 2 anos, né? Que é o ideal, com certeza. Enfim. Vamos de última notícia. Noticiário nacional é sobre essa questão aí da Copa América. STF julga ações contra a realização da Copa América no Brasil. Três ministros já votaram, né?
É, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quinta-feira para autorizar a realização da Copa América aqui no país. Em meio à pandemia da Covid-19, a discussão sobre os jogos chegou à mais alta corte. A relatora de duas ações sobre o caso foi seguida no início da madrugada pelo ministro Marco Aurélio Melo. A corte, com 11 integrantes, irá decidir sobre o tema até às 23 horas e 59 minutos de hoje, em sessão em plenário virtual. Estão em julgamento uma ação apresentada pelo PSB e outra de autoria da CNTM, a Confederação Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos. Uma terceira ação também questiona a realização da Copa América sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Em sessão virtual, ele votou pela realização do torneio, mas exigiu do executivo um plano de segurança em 24 horas. Carmen Lúcia defendeu a rejeição das ações que contestam a decisão do governo federal de trazer a competição para o país. Ela, porém, determinou que uma série de medidas sanitárias sejam adotadas. Entretanto, há de se relevar que o cumprimento de protocolos sanitários nacionais, estaduais e municipais terão de ser cumpridos com o mesmo e até maior rigor, inclusive pelos particulares, times, equipes e agentes vinculados pela realização de jogos, pela adoção de providências em todo e em qualquer caso, por ser matéria de direito de acatamento obrigatório, escreveu a ministra. Caso prevaleça o entendimento de Carmen Lúcia, a Copa América poderá ser realizada a partir de domingo, dia 13, data prevista para o início do campeonato. Eu creio que a maioria dos ministros vai votar a favor, Kátia.
Inclusive, Marcos, o técnico Tite oficializou os nomes dos 24 jogadores que defenderão a seleção brasileira em busca de mais um título, né, da Copa América. Então ele já está convocando os jogadores, né?
Isso.
Para a realização aí, para jogarem na Copa América. Eu também acho que vai dar tudo ok, né? Gente, fizeram uma polêmica por nada. Pelo amor de Deus, tanta competição acontecendo aí. Gente, ai, ai, pelo amor de Deus. Não tem público, tem todo um controle, né, sanitário, toda uma organização. Se tudo fosse organizado daquele jeito no Brasil, hein, em relação a esses jogos, Marcos?
É, sim.
Seria maravilhoso, né? Bem, deixem de hipocrisia, viu? Também. Olha, a gente finaliza aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de junho. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia.